como uma tradição religiosa que tem raízes lá na Europa, de 500 anos atrás, consegue sobreviver e, tipo, até crescer no meio da Avenida Paulista na hora do rush?
É, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né?
Com certeza. Hoje o nosso foco é justamente olhar para um manual de estratégias de uma instituição histórica que, bom, está tentando reescrever o seu código-fonte, digamos assim.
Sim, antes que a base de usuários envelheça completamente. É um desafio monumental.
Muito.
Estamos falando sobre manter uma identidade hipersólida enquanto o mundo ao redor muda numa velocidade, assim, absurda.
É, e o mais legal é que não é um debate teórico, né? É algo que está acontecendo agora com dados, relatórios, metas.
Exato. Tudo muito bem definido no papel.
Então, para dar o contexto exato para quem está acompanhando o nosso mergulho hoje, estamos às vésperas de um momento super decisivo. De 26 a 30 de agosto de 2026, a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, recebe o 35º Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a famosa ISLB.
Isso. E para quem talvez não acompanha de perto como funciona a estrutura dessas organizações, o concílio é tipo o órgão máximo de decisão da igreja.
O grande encontro, né?
Exatamente. É um encontro que acontece a cada 2 anos e reúne em torno de 96 pessoas delegadas.
E essas pessoas representam os 18 sínodos da ISLB, certo?
Perfeito. Para traduzir isso para um termo mais prático, um sínodo funciona quase como um estado dentro de uma federação.
Ah, entendi.
É uma instância regional de governança, sabe? Ela agrupa diversas comunidades locais, então o concílio é esse espaço onde os representantes do país inteiro se encontram.
Tem a parte da comunhão, da reflexão teológica, lógico.
Tem, claro, mas também tem um trabalho muito, mas muito pragmático de prestação de contas.
É aí que entra o peso institucional da coisa. O Conselho da Igreja, a presidência, a secretaria-geral, todo mundo usa esse espaço para mostrar o que foi feito, né?
Isso. E a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para 2024, no concílio anterior que rolou em Brasília.
Certo.
Lá, eles aprovaram as chamadas metas missionárias para o período de 2025 a 2030.
Ou seja, desenharam um mapa de longo prazo.
Exato. E agora, em Florianópolis, o objetivo é justamente apresentar os relatórios de implementação desse primeiro biênio. Eles vão olhar para aquele mapa lá de 2024 e dizer... Bom, quanto a gente já avançou até aqui.
E olha, o relatório que detalha essa prestação de contas é muito vasto. É muito denso, cheio de nuances de gestão que, sinceramente, interessam não apenas a quem vive o dia a dia da igreja.
Nossa, de jeito nenhum. Interessa a qualquer pessoa que estude dinâmicas de comunidade.
Exatamente. Por isso, a nossa análise vai ser dividida numa série de 4 partes, acompanhando os eixos do documento. E hoje, a gente inaugura essa série com o Caderno 1.
Que trata da prioridade missionária chamada missão.
Isso. Um guarda-chuva que abriga evangelização, comunhão, liturgia, diaconia. E o que eu achei fascinante logo de cara é o autodiagnóstico que eles fazem, sabe?
É bem realista, né?
Muito. A primeira sessão foca em vitalidade e criação de novas comunidades. E eles não escondem os números. As estatísticas de 2024 apontam 603.086 membros.
O que é uma queda clara, né?
É. Em relação ao ano base de 2022, que registrava 614.555 membros, é uma queda.
É um dado que reflete o envelhecimento natural do público atual e, bom, aquela enorme dificuldade de engajar jovens e pessoas ali na faixa dos 30 a 59 anos.
Que é um desafio de quase toda instituição tradicional hoje.
Com certeza. Mas a gente precisa contextualizar esses números com a geografia humana do Brasil. Existe um êxodo rural contínuo, sabe? Famílias saindo do interior e indo para os grandes centros.
Isso esvazia as comunidades nas regiões agrícolas.
Exatamente. E cria desafios gigantescos para formar novas lideranças locais, os chamados presbitérios, nessas áreas que ficam com uma densidade populacional muito baixa.
Mas espera aí, porque os números de infraestrutura também me chamaram muita atenção. O levantamento que eles fizeram entre novembro de 2013 e outubro de 2025 mostra a criação de 80 novas configurações institucionais.
Aham, um número bom.
Sim, mas no mesmo período, 162 foram extintas e 95 foram transformadas.
É uma mudança drástica.
Muito. Por exemplo, 64 comunidades oficiais viraram pontos de pregação. Sendo muito franco, quando a gente lê que 162 estruturas fecharam, soa como uma crise institucional profunda, não soa?
Soa, com certeza.
Então, a minha dúvida é, a gente está fazendo uma analogia de poda de árvore, tipo, os galhos velhos caem para os novos crescerem, ou o relatório está só colocando um filtro positivo numa instituição que está encolhendo?
Olha, essa é a grande questão. Se o olhar for puramente imobiliário, parece crise mesmo. Mas a análise de gestão por trás disso mostra uma adaptação cirúrgica.
Como assim, cirúrgica?
Manter uma comunidade com C maiúsculo no Brasil exige uma carga burocrática imensa. É preciso ter um CNPJ ativo.
Nossa, sim.
Diretoria eleita, atas registradas em cartório, cumprimento de obrigações tributárias, legais, é muito puxado.
Burocracia pura.
Sim. Então, quando uma localidade perde população por causa do êxodo rural, ela simplesmente não consegue mais sustentar essa máquina administrativa toda.
Faz todo sentido. A burocracia acaba asfixiando o propósito da galera estar ali se reunindo.
Exatamente. Então, qual é a grande sacada quando eles transformam uma comunidade num ponto de pregação? Eles eliminam a necessidade desse maquinário jurídico pesado.
Ah, entendi. Tira o peso do CNPJ.
Isso. Aquele grupo de pessoas passa a ser vinculado juridicamente a uma comunidade maior, da cidade vizinha, por exemplo, mas eles continuam se reunindo no seu próprio espaço para os cultos.
Então a igreja não abandonou o local?
De jeito nenhum. Ela apenas tornou a estrutura mais leve para manter a presença ali viva, sem que as pessoas entrem em colapso tentando manter uma burocracia insustentável.
Quer dizer, é o reconhecimento de que a missão é mais importante do que manter um CNPJ aberto a qualquer custo, né?
Exato. Priorizar o que importa.
E para tentar entender onde a vitalidade realmente está, o relatório destaca ferramentas bem modernas. Eles citam a Rede Crescer, com 85 lideranças sinodais atuando como multiplicadoras, mas o que realmente pulou aos meus olhos foi o aplicativo de autodiagnóstico de vitalidade comunitária.
É surpreendente, né?
Muito. Uma igreja histórica investindo pesado em desenvolvimento de software para medir vitalidade.
E eu diria que a genialidade do aplicativo não está nem na tecnologia em si, mas naquele mecanismo de descentralização que ele promove, sabe?
Como assim?
É que em instituições muito antigas, existe aquela tendência de a sede nacional ditar todas as regras de cima para baixo.
O famoso top-down.
Exatamente. Só que, vamos lá, a receita para revitalizar uma comunidade no interior do sul do Brasil é completamente diferente da receita para a metrópole do Sudeste.
Realidades opostas.
Total. Então, o aplicativo permite que a própria comunidade faça o seu raio-x. Baseado em 6 dimensões bíblico-teológicas, eles identificam quem é o público prioritário deles e traçam as ações específicas para aquele contexto ali.
É da autonomia para a ponta. Sensacional. Bom, simplificar a estrutura legal mantém as portas abertas, usar um aplicativo ajuda no diagnóstico local, mas manter a porta aberta não garante que uma pessoa de 20 anos vai querer entrar e sentar no banco num domingo de manhã, né?
Com certeza não garante. E isso nos leva à sessão sobre culto, liturgia e música. E aqui eu queria fazer uma analogia. Se a gente pensar na liturgia como código-fonte de um software construído séculos atrás, a gente sabe que ele é robusto, foi testado, tem uma lógica interna brilhante.
Sim, super resiliente, mas a interface com o usuário direceu. Como que esse documento lida com a tensão entre manter a tradição litúrgica e criar uma celebração que faça sentido para a juventude de hoje?
Eles lidam com isso mudando a premissa do que é a própria liturgia. A ciência litúrgica, segundo o documento, não é um roteiro inflexível que pertence a um museu.
Não é um passo a passo rígido.
Não. A premissa atual é que as propostas litúrgicas devem acompanhar as jornadas de vida das pessoas. O código-fonte, usando a sua analogia, que é a confessionalidade, a teologia, esse continua intacto.
Certo. A base é a mesma.
Isso. Mas a interface, a maneira de celebrar, precisa ser altamente maleável para diferentes públicos.
E o exemplo prático mais forte que eles trazem disso é aquele culto de Tomé.
Nossa, sim. Esse foi um marco.
Aconteceu no 26º Congrenajagem, que é um congresso de jovens da ISLB.
reuniu mais de 1.200 participantes. Mas afinal, o que exatamente é esse culto de Tomé que atrai tanta gente jovem?
O culto de Tomé é um formato de celebração muito, muito interessante porque ele quebra a passividade.
Em que sentido?
Um culto mais tradicional, a congregação muitas vezes fica sentada, apenas ouvindo e respondendo naqueles momentos pré-determinados. Né? O culto de Tomé, não. Ele é estruturado em estações.
Estações físicas mesmo? De levantar e andar?
Sim, exatamente. As pessoas circulam pelo espaço, interagem com elementos visuais, acendem velas, escrevem pedidos em murais, oram em pequenos grupos. É um formato super tátil.
Participativo.
Totalmente. Isso conversa diretamente com uma geração que não quer ser só espectadora. Eles querem interagir com o conteúdo.
É literalmente a diferença entre assistir a uma palestra e participar de uma imersão, né?
Bela comparação, é bem isso.
E esse foco na participação fica muito evidente quando a gente vê as capacitações mencionadas no texto. Eles citam o sucesso das oficinas Culto e Vida, focadas em coisas super básicas, mas essenciais, como oração e acolhida.
Base total.
Até mesmo os paramentos litúrgicos, aquelas vestes oficiais usadas nos cultos, tiveram oficinas envolvendo mais de 100 pessoas, entre artesãs e ministros. A minha dúvida é, por que tanto foco em treinar a comunidade para fazer as coisas do culto?
Porque isso toca num dos pilares teológicos mais importantes do luteranismo, que é o conceito do sacerdócio geral.
Opa, vamos traduzir isso para quem não é da área da teologia. O que é o sacerdócio geral na prática do dia a dia?
De forma bem simples, é a ideia de que todo mundo tem uma linha direta com Deus. A pessoa que foi ordenada, quem usa a veste oficial e tudo mais, ela tem uma função super específica de liderança e de ensino.
Certo.
Mas ela não é um mediador exclusivo do sagrado. O ministério, o cuidar da igreja, o conduzir do culto, pertence a toda a comunidade.
Ah, então é coletivo.
Exato. Então, quando se ensina a comunidade a preparar a acolhida, a fazer as orações, a confeccionar os próprios paramentos, a instituição está ativando esse sacerdócio geral.
Fazendo a roda girar de dentro para fora.
Isso. Não é o pastor ou a pastora fazendo um show para a plateia. É a comunidade inteira celebrando junta.
E isso se reflete na preocupação gigantesca que eles têm com a comunicação também. O relatório cita um curso de especialização em pregação e oratória que já foi feito por mais de 250 ministras e ministros.
É muita gente se capacitando.
É que vamos combinar saber falar em público hoje, concorrendo com a notificação da tela do celular, é sobrevivência pura.
Total. E aí, claro, a música entra aqui como a grande ferramenta de comunicação.
Sim, eu notei que o documento não fala da música só como um enfeite do culto, um detalhezinho estético.
De jeito nenhum. A música é tratada como um vetor estratégico de evangelização. É levado muito a sério.
Tem até aqueles dados expressivos, né?
Tem. Eles citam que o projeto Música com Crianças realizou 32 seminários, atingindo quase 1.000 lideranças. É a formação de base, pura e simples.
E tem o projeto Canto e Fé também.
Isso. O Canto e Fé gravou com 14 grupos musicais pelo Brasil inteiro. E o mais legal é que mostra a diversidade gigante de ritmos e estilos dentro da própria igreja.
Eles, inclusive, implantaram um curso chamado Música em Comunidade no AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem da ICLB. É a tradição oral sendo escalada via tecnologia. Achei muito inteligente.
E a grande expectativa musical, o grande projeto mesmo para o segundo semestre de 2026, é o lançamento da edição revisada do livro de canto da ICLB.
E um detalhe crucial sobre esse livro, o texto ressalta que o processo envolveu escuta ativa das comunidades. Não foi feito fechado numa sala.
Isso é gestão de pertencimento na veia, sabe? Se um grupo de especialistas ficar trancado num escritório definindo sozinho o que a igreja vai cantar, vai dar problema.
Ninguém vai cantar, né?
Exato! Quando o livro chegar lá na ponta, nas congregações locais, o pessoal não vai se reconhecer naquelas páginas.
Vai soar estranho.
Vai. A escuta ativa garante que os sotaques, as realidades, as tradições de cada local estejam ali. O livro se torna um espelho e não uma imposição de cima para baixo.
Perfeito. Então, fazendo um balanço até aqui, a gente viu a organização da estrutura interna, desburocratização dos espaços, criando os pontos de pregação, essas ferramentas novas de autodiagnóstico.
A atualização da liturgia.
Sim, com o culto de Turmé e o novo inário. Mas com a casa em ordem, o relatório finalmente vira os olhos para fora. A missão de alcançar pessoas novas. E é aqui que entra aquele desafio da Avenida Paulista que a gente mencionou logo no início.
A expansão nas grandes metrópoles.
Exatamente.
E atuar na metrópole moderna é, tipo, o teste definitivo para qualquer instituição comunitária hoje.
Por que você diz isso?
Porque a cidade grande é um ambiente insano. É super barulhento, hiperconectado digitalmente, mas extremamente isolado fisicamente. É aquele paradoxo de estar cercado por milhões de pessoas no metrô e não conhecer o vizinho da porta da frente, sabe?
É a solidão no meio da multidão. E é exatamente por isso que eu olho para uma igreja tradicional e me pergunto como ela compete nesse cenário. Como uma estrutura dessas consegue não só ser ouvida, mas, de fato, acolher pessoas num ambiente com tanta mobilidade?
A resposta prática que o relatório traz me deixou impressionada. Porque não é através de grandes campanhas de marketing agressivo no Instagram, outdoor, nada disso. É através de algo muito mais orgânico, a diaconia e a teologia pública.
Diaconia, para a gente alinhar os conceitos, é no sentido de serviço social, assistência, certo?
Isso, serviço de cuidado, a assistência prática, a promoção da dignidade humana.
Certo. E como isso funciona como porta de entrada na metrópole?
Pensa bem, nas grandes cidades a desigualdade social é brutal. E a solidão, como a gente falou, é uma epidemia. Então o serviço diaconal acaba atuando como a primeira ponte de contato.
A pessoa chega precisando de ajuda antes de precisar de uma resposta filosófica.
Exatamente. A pessoa em situação de vulnerabilidade, ou até mesmo alguém que só está buscando sentido no meio daquele estresse todo urbano, primeiro é acolhida na necessidade prática dela. Ela experimenta o cuidado real daquela comunidade. E a partir desse espaço seguro que ela se abre para ouvir a mensagem teológica.
O evangelho chega pelas mãos que ajudam antes de chegar pelas palavras. Que frase forte.
É a essência do negócio.
Isso parece estar gerando um impacto real e muito mensurável. Tem um dado de 2024 no relatório que, olha, é notável. Quase 5 mil novos membros foram integrados à ISLB através de profissão de fé.
Nossa, esse número é de chamar atenção mesmo. E a gente precisa entender a diferença entre o batismo e a profissão de fé para ver o peso disso.
Qual é a diferença na prática?
Historicamente, as igrejas tradicionais crescem muito por nascimento, né? A criança nasce numa família que já é da igreja e é batizada pequena. A profissão de fé, nesse contexto de novos membros, muitas vezes representa adultos ou jovens que vieram de fora.
Gente de outras tradições ou sem religião nenhuma, né?
Exato. Pessoas que tiveram contato com a comunidade, gostaram, conheceram a teologia e tomaram a decisão super consciente e pública de se tornarem membros.
Quase 5 mil pessoas fazendo essa escolha em apenas um ano. É um indicador de vitalidade imenso para o trabalho que eles estão fazendo.
É a prova de que a estratégia de acolhimento funciona.
Mas aí eu pergunto, como eles estão estruturando esse crescimento para não ser apenas um pico acidental? O relatório menciona a criação de grupos de trabalho, os famosos GTs. Tem um focado só em profissão de fé e o outro focado puramente em evangelização. Qual é a lógica de ter esses GTs em nível nacional?
A estratégia aí é criar um equilíbrio seguro. Em muitas instituições religiosas, a evangelização acaba sendo, digamos assim, sequestrada por uma única linha de pensamento mais extrema.
Ah, vira sinônimo de imposição agressiva.
Isso. E ao criar grupos de trabalho que reúnem ministras, ministros e lideranças de diferentes origens e realidades, a igreja garante que o plano de evangelização seja plural e respeite a identidade histórica deles.
Tem até uma meta ousada para 2030, né?
Muito ousada. Fazer com que 50% das comunidades tenham programas de evangelização estruturados. É aquela intencionalidade de crescer, mas crescer de forma muito planejada.
E esse planejamento nas metrópoles não é achismo, é baseado em dados sólidos. Eles citam uma pesquisa gigante que selecionou 38 cidades prioritárias, lugares com mais de 500 mil habitantes, ouviram mais de 1.700 pessoas.
Fizeram a lição de casa direitinho.
Fizeram. Eles já estão rodando projetos piloto de missão urbana em São Paulo e Porto Alegre. E em maio de 2026, agora pouco antes do concílio, realizaram o Seminário Nacional Missão na Metrópole.
E o ponto de atenção central que surgiu de todas essas pesquisas é a formação de liderança.
Como assim?
Liderar uma paróquia numa cidade pequena, daquelas de colonização europeia, requer um conjunto de habilidades, certo?
Claro, o ritmo é outro.
Agora, liderar uma comunidade numa capital super cosmopolita, lidando com diversidade extrema, demandas sociais para ontem e uma alta rotatividade de pessoas...
Exige outro perfil completamente diferente.
Completamente. É por isso que o documento faz questão de mencionar as parcerias estratégicas com os centros de formação teológica. Eles citam muito a Faculdade ST, lá em São Leopoldo, e a Faculdade Luterana de Teologia, a FLT, em São Bento do Sul.
Eles estão essencialmente encomendando aos centros de teologia que preparem profissionais para lidar com o caos urbano, né?
É exatamente isso. Preparar para a linha de frente.
E um dos maiores desafios citados nessa dinâmica é o acolhimento, como você falou. O GT de acolhimento tem a missão de criar metodologias de integração. Porque pensa bem, se chega na metrópole alguém vindo lá do êxodo rural, ou alguém de outra religião, ou alguém que nunca pisou numa igreja na vida.
É muita gente diferente no mesmo banco.
Integrar todas essas bagagens diferentes no mesmo espaço num domingo de manhã requer técnica. Não é só dar um abraço e ter boa vontade.
Precisa de muita técnica e intencionalidade. E olha, isso nos leva à grande síntese de todo esse primeiro caderno. A prioridade, missão não funciona em caixinhas separadas.
Tá tudo conectado.
Tudo. O crescimento lá na metrópole depende da música e da liturgia bem feitas para o cara não se sentir deslocado.
Certo.
E a liturgia bem feita depende de um espaço físico que seja sustentável e que não esteja afogado em burocracia, como a gente viu lá nos pontos de pregação.
É uma engrenagem sistêmica. Tudo só funciona se a comunidade tiver sido treinada para viver aquele sacerdócio geral de que a gente falou.
Perfeito. E acolher de braços abertos.
É impressionante ver como cada uma dessas engrenagens está descrita no relatório. Sabe? Isso prepara um terreno de debates muito férteis para as pessoas conciliares que estarão lá em Florianópolis agora em agosto.
Sem dúvida. E eu diria até que, mesmo para quem observa de fora da instituição, é uma super aula de gestão.
Com certeza.
Perceber como uma organização tão antiga encontra assim, a coragem para diagnosticar seus problemas demográficos de frente.
Simplificar o peso jurídico das estruturas sem medo, né?
Isso, desenvolver ferramentas tecnológicas próprias e ter humildade de repensar seu código-fonte litúrgico para conseguir dialogar com o presente. São lições muito valiosas de sobrevivência para qualquer tipo de comunidade no mundo acelerado de hoje.
É exatamente por aí. E para a gente encerrar nossa análise de hoje, eu queria deixar uma reflexão que vai até um pouco além das metas numéricas que a gente leu.
Manda.
Considerando toda essa mudança demográfica, o fechamento de estruturas físicas inviáveis e esse esforço colossal de evangelizar no meio da dispersão da metrópole conectada, o que de fato vai definir uma comunidade no futuro?
Olha, pergunta profunda.
Se as paredes físicas da igreja deixarem de ser o único ou o mais importante ponto de encontro para as pessoas, onde e como exatamente essa comunhão vai se sustentar? Fica aí a reflexão para quem está escutando a gente.
É... Esse é o grande paradigma a ser desvendado daqui para frente, né? A essência do pertencimento está sendo desafiada a encontrar novas formas de existir. Fiquei reflexiva agora.
Pois é. E no nosso próximo encontro dessa série sobre o 35º Concílio da ISLB, a gente vai abrir o Caderno 2. Nós vamos focar na prioridade missionária formação. E vamos tentar entender exatamente como se prepara o recurso humano para liderar todas essas transformações que a gente discutiu hoje. Até a próxima!
Até mais, pessoal!